Cultura, tudo maravilhoso, mundo da internet, podcast, vai estar número 14. Eu sou Ricardo Oliveira, estou aqui com o senhor Daniel Jurimum, beleza, Daniel?
Beleza, eu tô apressado.
E também com a sempre simpática, sorridente senhorita Gismael.
Oh, oi, tudo bom?
Mesmo que você não esteja vendo o sorriso dela, ela é sempre sorridente.
É, estou sorrindo, vocês podem ouvir.
O podcast vai estar número 14, a gente vai falar sobre... O que a gente vai falar mesmo, hein, Daniel? O que a gente vai fazer nesse podcast?
Vamos indicar coisas pra você se enriquecer culturalmente. Vamos falar de livros?
Livros! Muito bom, a gente vai trazer aqui indicações de livros legais para você, já que tá chegando essa época do fim de ano, muita gente faz aniversário no fim de ano. Você já viu a população de gente que faz aniversário em dezembro? É um negócio sério. Eu, pelo menos, conheço muitas,
dezembro,
muitas pessoas. Além de pessoas que participam de inúmeros, infinitos amigos secretos obrigatórios, daquele que você não pode faltar e que você precisa dar de presente o quê? Um livro, porque é a melhor opção para você incentivar a leitura nesse país. A gente vai fazer depois um podcast especial de dicas de presentes para amigos secretos, mas o dessa vez é sobre livros.
O livro é sem erro, porque essa pessoa achar ruim, a vergonha vai pra ela, porque ninguém pode achar ruim ganhar um livro.
Não, eu discordo muito disso. Eu discordo muito disso. Eu acho que eu não ficaria muito feliz se, sei lá, minha mãe me desse 50 tons de cinza de Natal. É,
perigo, hein? Perigo, perigo. Hoje aconteceu uma coisa engraçada.
Conta!
Hoje foi o último dia do curso de produção de conteúdo para mídias sociais que eu ministrei. Vocês lembram que eu divulguei aqui o curso e tal?
Sim.
E na última aula do curso, eu ministrei a parte da produção de conteúdo para podcasts. Olha só, hein? Podcasts. Aí eu tava lá falando empolgado sobre podcasts, conteúdos de podcasts, e trouxe exemplos em sala, né? Aí eu coloquei os grandes podcasts brasileiros, Nerdcast, Matando Robôs Gigantes, Braincast, e coloquei ali o... Coloquei ali exatamente o fabuloso, o incredible, pomposo, humilde, podcast universitário. Só que aconteceu o seguinte, eu não sou uma pessoa exatamente muito tímida pra dar aula ou pra palestra, um negócio que dar aula eu faço com frequência e tal, era uma turma de 20 pessoas e não tenho problema de vergonha nessas coisas, mas quando eu dei play no podcast Vestar, que a gente falou sobre chocolate, que eu usei como exemplo, eu fiquei com muita vergonha na aula. Foi estranho, eu reagi como se fosse assim, não sou eu falando, sou eu dando play na minha própria voz, falando para as pessoas de tempos atrás e agora falando para este público dessa sala. Tenho muita vergonha, estranho, eu me senti como se eu estivesse nu na frente dele. Pergunto para Daniel, você já se sentiu nu alguma vez na frente das pessoas?
Cara, já. Uma única vez que foi, assim, se viu como marca da minha vida para não perder vergonha das coisas. Quando eu tinha, acho que uns 12, 13 anos, eu tava na igreja com minha mãe, e aí a igreja devia ter o quê? Uns 700 pessoas.
Nossa, muita gente.
E aí o pastor lá, ele falou, não, agora eu queria antes começar, eu queria dar um aviso aqui, eu queria chamar aqui na frente Daniel. Beleza, né? Existem milhões de Daniels no mundo.
Ai, não sei pra onde está indo.
Daniel, oi Daniel. Nada. Ô, gente, cadê Daniel? Tá aí, não sei o que, nada, não sei o que. E a minha família, minha mãe, tinha uma certa intimidade com o pastor e conversava e tal. E aí, falou 2, 3 vezes e nada. Aí minha mãe olhou pra mim e fez, rapaz, eu acho que é tu. Já fazia quase 20 minutos de relógio, passei um tempo realmente muito grande, o cara tá realmente assistindo, tá ligado? E o Daniel se apresentava. Aí ela fez, rapaz, acho que é tu. E aí, eu, não sou eu, é você, não é. Cara, eu acabei levantando e indo.
Sério?
Só que quando eu subi lá na frente, o Daniel tava
apareceu.
Atrás
de mim. Apareceu. Que horrível.
Acho que tá esperando eu subir pra subir atrás, né? Aí quando eu cheguei lá na frente, aí eu achei, não sei o que, eu não era você não, mas tudo bem, vamos ficar aqui e tal.
Era o Silvio Santos?
Hã?
Silvio Santos, pastor?
Aí acabou que o pastor nem deixou eu descer pra voltar pro meu lugar, na minha vergonha. Eu tive que ficar lá, prolongando minha vergonha durante 5 minutos.
Que terrível.
Foi muito tenso.
Mas essa do Daniel me lembrou outra história. Eu participava de um encontro de jovens com Cristo quando eu tinha 12, 13 anos. E aí a gente foi pra uma reunião...
Por que esse tom?
Eu não entendi também por quê.
É normal, gente. As pessoas fazem isso.
Vocês me conhecem. Tá, mas vocês me conhecem.
Mas aí... Não lhe conhece.
Vocês me conhecem. O que é que essa frase quer dizer?
Gente,
vocês me conhecem.
Aí, eu não sou uma pessoa religiosa, nem um pouco.
Tá, tudo bem.
Pronto. Ok? Ouvindo. Aí, Aí a gente foi pra uma reunião num prédio chamado Claude Renoir, que era num bairro aqui. E aí eu cheguei lá no prédio, Claude Renoir. Aí eu falei, olha, reunião que tá tendo na casa de fulaninho. Aí o cara falou, ah, o pessoal já chegou. Entra e sobe, que é no apartamento tal. Aí eu tava lá e subi o elevador e cheguei no prédio. Aí apertei a campainha lá na casa. Aí abriu um menino que eu não sabia quem era. Aí eu, tá, deve ser o irmão da pessoa, né, que tá recebendo a reunião. Aí eu falei, ah, eu tô aqui pra reunião, não sei o que. Aí ele fez uma cara de, ok. Aí eu entrei no apartamento e olhei pro lado. Aí ele disse, é ali no quarto. Aí eu entrei no apartamento e cheguei no quarto.
Tinha um tripé armado.
Tínhamos umas três pessoas, tipo, com livros super grossos de faculdade e tal. E eu, carai. Aí eu disse, isso é casa de planil não, né? Não, isso é a reunião do Segment, o cara, não. Resultado, eu estava no prédio errado. Caramba. Existiam dois prédios, nome Claude Renoir, e eu estava em um deles. E pronto, eu estava no prédio errado, no apartamento errado, numa reunião errada, e eu entrei na casa dessa pessoa. Ai, gente, foi horrível.
Parabéns, foi... caramba, foi uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi.
Foi muito épico, aí depois eu fui embora pro outro prédio, cheguei pra mim, quase chorando.
Deixa eu dizer uma coisa.
Foi.
Não foi culpa de Jesus, cara. Não precisa ter raiva dele por causa disso.
E nessa listinha que a gente vai fazer de indicação de livros pra vocês, a gente vai fazer, seguir uma regrinha aqui, que é a seguinte. Os três vão indicar três publicações. Uma delas não é exatamente uma indicação, eu explico. A primeira vai ser o livro que está lendo atualmente. A segunda vai ser o livro que indica com bastante ênfase. Pode ser o livro da vida, pode ser o livro que mais gostou aí nos últimos tempos. E por último, vai dizer que livro gostaria de ler aí nas próximas temporadas, nas próximas férias, se for férias, seja o que for. Qual o livro que tá pretendendo aí, colocando na agenda pra ler. Então eu começo perguntando pra senhorita Gismael, qual é o livro que você está lendo atualmente?
O livro que eu estou lendo atualmente é, na verdade, uma coleção de tirinhas que foi Ricardo que me deu de presente de aniversário.
Cara, olha que legal.
E o livro é o MSP 50, Maurício de Souza por 50 Artistas, que foi da comemoração dos 50 anos de Maurício de Souza como trabalhando, né, como enfim, cartunista.
Enfim, foi ótimo.
Como cartunista. Eu tô lendo e é muito apaixonante, meu Deus. Tem uma coisa massa, assim, que você vai lendo o livro, você percebe e fica bem claro. Quer dizer, pra mim já era claro isso antes, mas fica meio que frisada a ideia de que não existe um traço brasileiro, sabe? Uhum. Tipo, não existe um jeito dos brasileiros desenharem. Tem, sei lá, tem estilos que vão da caricatura, sei lá, de tirinhas de jornal, o estilo, mas com menos detalhes, né? E tem mangá também brasileiro, tem aquarela, uns trabalhos fantásticos. Nem todos os roteiros são legais, assim. Tem uns que são meio... não são tipo Maurício de Souza, são fraquinhos mesmo, mas eu acho que a obra toda compensa. Ainda não acabei de ler, mas tá sendo uma experiência muito linda. Obrigada, Ricardo.
De nada, Gi. Meu presente de aniversário atrasado pra você, mas foi legal escolher isso, até porque é um livro que eu quero e depois você me empresta.
Tá bom. Esse livro, esse MSP 50, ele foi de 2009. E enfim, aí eu sei, Daniel, tu vai indicar também, né, uma graphic novel.
Vou indicar uma graphic novel, que inclusive é de Ricardo. Foi Ricardo.
Opa, caramba, tá sério esse negócio. Biblioteca de Vestar.
O provedor de cultura. Na verdade, na desse ele não me deu, ele tá emprestado.
Opa, fique claro.
Uma graphic novel chamada Day Tripper, que ela é feita por dois brasileiros, chamado Fábio Boom e Gabriel Bar.
Boom.
Isso, Fábio Boom. Fábio Boom e Gabriel. Fábio Boom.
M de Macaco.
Isso, Fábio Boom e Gabriel Bar, confundi. Foram, a arte é deles, as cores é de um do americano lá, que eu esqueci o nome dele agora. Mas, bastante interessante, é uma temática, assim, adulta, por assim dizer. Cara, muito bom. A história, tá, pelo que eu tô percebendo, ela é contada não linearmente, mas tá bastante interessante. Não terminei de ler, por isso eu não sei, não tenho uma opinião formada ainda, mas pelo que tá se caminhando, tem cara de ser uma história muito boa mesmo.
E daí tipo, a música dos Beatles.
Ah, tá, eu não tenho conhecimento profundo de Beatles.
A música dos Beatles e a HQ é muito legal, eu gostei bastante. Não, é um HQ que tem um clima bastante inspiracional, assim. O tema dela é bastante pra você refletir sobre a vida, sobre a importância do tempo, da paternidade. É uma história legal, eu gostei bastante. Acho até assim que pra quem acompanha já os gêmeos, né, o Moon e o Ba, na internet, eles têm umas tirinhas que eu acho que se chama Dois Pãezinhos, se eu não tô enganado. Essas tirinhas eu acho elas meio bobinhas, assim. Eu acho elas... Algumas são muito bonitas, mas no geral eu acho elas meio... Como é que eu posso dizer? Meio inocentes, meio autoajuda.
Assim.
O Day Tripper, ele pega o melhor deles em relação ao inspirador e coloca numa história bacana. Eu achei legal.
Nossa. E Ricardo, tu que é o bibliotecário do... O que é que tu tá lendo?
Cara, eu tô lendo um livro por um propósito bem definido. O motivo de eu estar lendo o livro é interessante, que é o seguinte. Eu tava lendo um livro chamado 1 Milhão de Quilômetros em 1.000 Anos, do Donald Miller, que é um livro bem autobiográfico, falando sobre a história de um cara que tava escrevendo o roteiro de um filme baseado na vida dele, baseado em um trecho da vida dele. E ele conta no livro que fez um workshop de um cara chamado Robert McKee, que é um cara super conhecido nos Estados Unidos. Ele inclusive aparece naquele filme Adaptação, do Spike Jonze, que é um filme que eu gosto muito. É um personagem do filme, mas é um personagem real. Que o próprio personagem Charlie Kaufman no filme é o próprio roteirista, né? Tem toda uma metalinguagem do filme. Mas é assim, o Robert McKee é conhecido por ser um instrutor de roteiros. Ele é professor de como fazer bons roteiros. Então ele conta a história de vários roteiros famosos dos Estados Unidos e ensina quais são os grandes elementos da história, né, do roteiro de cinema. O nome do livro dele é Story. No Brasil se chama Story, Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro. É um livro que é um calhamaço, ele é grandão, tem aí, eu acho que perto de 500 páginas, eu tô impressionadíssimo, assim, o material do livro é riquíssimo, desde você saber as estruturas básicas de roteiro, os estilos mais frequentes, como que eles funcionam, e assim, tô amarradão, tô lendo com muito gás, justamente porque tô entrando numa produçãozinha aí que tá pra sair mais informações em breve lá no blog. Mas, Gi, me diga aí, qual é o livro que você indica, assim, que é o livro que você é apaixonada, de coração?
Bom, gente, eu não sei se vocês já leram, mas eu li na minha infância e fui lendo ao longo dos anos de novo e de novo e de novo. Ele se chama O Menino do Dedo Verde. E ele é de 1957, do Maurice Druon. No Brasil, ele foi traduzido por Dom Marcos Barbosa, que foi o mesmo cara que traduziu Pequeno Príncipe, o mesmo poeta. E o livro é a mesma pegada do Pequeno Príncipe, dessas pequenas frases de efeito e metáforas lindas, sabe? Pra nossa sociedade de uma maneira muito pesada. Quer dizer, nossa sociedade é pesada, mas aparece no livro de maneira bem leve. Enfim, é a história de um garotinho, Tisto, que ele tem o dedo verde. Tudo que ele toca vira planta, vira flores. E aí ele tem uma educação em casa, tipo, ele é expulso da escola porque ele dorme muito na aula. E aí fica duas pessoas ficam sendo a base para as filosofias de vida dele, que é o Senhor Trovão e o Jardineiro Bigode. O Senhor Trovão é tudo que existe de ruim numa metrópole, violência urbana, enfim, gente chata. E o Jardineiro é justamente o lado contrário, que vai ensinar o Tisto a cuidar de tudo. É sensacional o livro, minha gente, é muito lindo, assim. E o final, você fica... besta com o final do livro. É muito bom. Eu indico pro resto da minha vida esse livro.
Muito legal. Tô curioso. Eu nunca li. Eu li O Pequeno Príncipe só. Se for na mesma pegada, tem...
Na mesma pegada. Muito lindo.
Eu li esse livro quando era muito pequeno, velho. Eu acho que pelo visto não aproveitei nada dele.
É uma experiência incrível se você fez isso, porque eu também li quando era criança, e pra mim foi uma leitura totalmente diferente de quando eu tava mais velha, sabe? Absurdamente diferente. É muito bom.
Muito legal. Daniel, qual o seu livro aí, a sua indicação extrema do seu coração, da sua paixão, da sua vida?
Não é indicação extrema, mas é um livro muito bom. Eu conheci na universidade, através de um amigo meu, chamado Berônio. E, na verdade, são dois livros, porque um é sequência do outro, e se você ler só o primeiro, você vai ficar num cliffhanger monstruoso.
Explica o que é cliffhanger aí pra
pessoal. Cliffhanger é um suspense, é você ficar pendurado no penhasco. Você ficar sem saber o que vai acontecer. São dois livros da série Discworld, de um cara chamado Terry Pratchett. O primeiro se chama A Cor da Magia, e o segundo se chama A Luz Fantástica. Acho que são os dois primeiros livros da série Discworld. E são excelentes, porque, especialmente quando eu li esses livros, eu tava muito no clima dos Seus Anéis, literatura medieval e tal. E esses livros, meio que puxa por esse lado a fantasia, mas com um toque totalmente bem-humorado, totalmente humorístico, digamos assim. É muito bom a história do mago chamado, esses dois livros, né, de um mago chamado Heinz Wind. Ele conhece um cara chamado Duas Flor. Duas Flor vem numa parte do continente que não tem magia, e Heinz Wind é um mago, só que a magia não vale a pena você usar, porque dá muito trabalho. Então, muito bom. É muito divertido. Esse é o tipo de livro que eu não quero realmente falar nada sobre ele, porque senão vai tirar muita graça. Muito bom, muito divertido ler. Eu, inclusive, me sinto em falta, porque eu li acho que os 4 ou 5 primeiros livros da série Discworld. Tem inúmeros, mas aí eu parei de ler. Não sei porquê, preciso voltar. Muito bom.
Legal, legal. E eu me empolguei porque eu nunca nem ouvi falar, então já tô curioso.
É, eu também.
Vou passar links e vai ter no post do podcast.
Porque você pode comprar pelo Submarino e ajudar o podcast a ser um podcast.
Não fiz a pesquisa, mas com certeza deve ter
o Submarino. Todos os links dos livros estarão com links para o Submarino, para você comprar lá e fazer o podcast mais feliz.
Um clique deixa o Ricardo muito feliz.
Muito, sorriso de ponta a ponta.
Vai, Ricardo, diz aí mais um livro para colocarmos links Submarino.
Você tem que ler este clássico da literatura mundial, chamado O Estrangeiro, do Albert Camus. Albert Camus é um argelino que está completando aí, neste mês de novembro, 100 anos de idade. No caso, se estivesse vivo, estaria completando 100 anos. Nasceu em 7 de novembro de 1913. E o livro Estrangeiro foi lançado em 42, então já faz bocado de tempo. Ele é um dos marcos da literatura de ficção existencialista, né? Da temporada ali que marcou época na filosofia, no teatro e também na literatura. A história do O Estrangeiro é uma história que começa com uma frase que eu faço questão de ler aqui para vocês, o parágrafo inicial do livro, que diz o seguinte: "Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei. Recebi um telegrama do asilo. Mãe morta, enterro amanhã. Sinceros sentimentos. Isso não quer dizer nada. Talvez tenha sido ontem." O Estrangeiro é um livro extremamente pesado na temática, porque é um livro existencialista, intencionalmente, até assim, para passar a filosofia existencialista, sobre uma figura que é extremamente indiferente ao mundo, apática, que não sente nada, e quando ele está no enterro da sua mãe, ele não sente nada. Principalmente porque ele não a vê há muito tempo e ele não teve nenhuma relação nos últimos anos com ela. E as pessoas que estão do asilo são muito mais próximas a ela, foram muito mais próximas a ela do que o próprio filho. E elas acham bizarríssimo o fato dele ser tão indiferente, não ter chorado no enterro da mãe. Mas esse é só assim, são as primeiras páginas do livro. A história mesmo é de quando esse cara passa por uma situação de crime, e ele vai ser julgado, e acontece uma série de coisas, de discursos, de conversas que trazem esse clima existencialista. Nessa história tem uma das conversas mais interessantes que eu já vi entre uma pessoa e um padre sobre existência de Deus, fé, sentido da vida e tudo mais. Eu recomendo demais, é muito bom, e depois que você fizer a jornada de ler o livro, eu sei que você vai gostar tanto, você vai querer saber um pouco mais, você vai assistir uma obra muito legal, que é a adaptação dele, feita pelo gênio do cinema italiano, Luchino Visconti, em 67, que tem Marcello Mastroianni, o cara que fez os principais filmes de Federico Fellini, também italiano, atuando como o estrangeiro, que não tem nome no livro. Então, uma dica importantíssima para quem quer conhecer aí a literatura já clássica do século XX.
Muito bem.
Mastroianni é um nome bom para você fingir conhecimento, né? Decora esse nome. Não, isso lembra muito os trabalhos de Mastroianni, cara, caramba.
Pode crer.
Deve lembrar mesmo.
Ai, que engraçado. Giovana, qual livro você está pretendendo ler aí? O que é que tá na wishlist de literatura?
Então, eu comprei um livrinho há pouco tempo, umas 2 semanas, que na verdade é um conto do Oscar Wilde, chamado Fantasma de Canterville, e é um dos mais famosos dele. Só que esse livro que eu comprei, ele é todo ilustrado por um brasileiro, ilustrado pelo Wesley Rodrigues. Tipo, o que me chamou a atenção, primeiro foi a capa extremamente rosa-choque do livro. É muito rosa-choque. A capa dele é muito chamativa, ele tem uma caveira logo na capa, eu adorei, olha que bonitinho. Aí eu abri o livro e as ilustrações do cara são muito Tim Burton. Tipo, tem muitos rabiscos, é como se ele não existisse uma borracha pra esse cara, sabe? A história, não sei se vocês conhecem essa história do Oscar Wilde.
Eu não conheço, desculpa te interromper, não conheço, mas acrescento aqui que já li outros mini-contos infantis do Oscar Wilde e são impressionantes. Assim, pra quem leu O Retrato da Dorian Gray, que é a obra-prima dele, a mais famosa, é incrível. Assim. Agora, quando você lê o cara que é todo a prévia do existencialismo já, da discussão da moral e tudo mais, falando sobre coisas super doces pra crianças, você surpreende bastante.
É, e essa história é até muito irônica, na verdade, que é de um fantasma de 300 anos que mora num castelo, nessa cidade de Canterville, Inglaterra. E aí, um belo dia, tipo, ninguém tem coragem de chegar lá perto porque sabe que é mal assombrado, mas uma família decide comprar, uma família riquíssima compra esse castelo. E o fantasma fica muito incomodado, mas, tipo, ele fica super chateado, sabe? Ele fica realmente incomodado. Enfim, é sobre como o fantasma é um pobre coitado, porque invadiram a casa dele.
Muito legal. E agora você deixou aqui uma... Eu não sei se você tá guardando essa carta pro final, posso estar cortando você. Você tem mais alguma carta em relação a esse livro? Algum comentário a mais?
Não, tô
com medo. Você está esquecendo um pequeno detalhe, está na capa do livro que você comprou, que a tradução e o prefácio do livro é feito pelo paraibano Braulio Tavares.
Né? Ah, pera, gente.
Se for a edição da Casa da Palavra que eu tô vendo aqui, que tem uma capa rosa do Romero Cavalcante com as ilustrações dele, Braulio Tavares traduziu a versão e fez o prefácio do livro.
Não, quem é essa versão?
É outra, então?
É olha outra.
Aí. Existe uma tá outra vendo? Versão, então, ilustrada. Pois é, mas curioso, de repente poderia ter comprado essa, não sei.
Pois é. Como é a capa desse é rosa e tal? Tem
a capa desse aqui é rosa com azul. Tem um castelo na frente.
Tem uma caveira?
Tem uma caveira na frente também.
Doido. É da Leia?
Não, é da Casa da Palavra.
Ah, pois é, que estranho, porque são as mesmas cores e a mesma capa.
Peculiar.
É, esse aqui é a ilustração desse Wesley Rodrigues e tradução de Elisa Nazarian.
Vamos pesquisar então, descobrir aí. O que eu tenho certeza é que vai ter dois links pra vocês acessarem e escolherem como vocês querem.
Tudo que eu peguei e captei disso tudo foi Chico comprou um livro pela capa.
Eu vi a capa, me interessei, vi o slide, aí abri e vi os traços do cara. Achei massa.
Muito mas legal. Não, não a julgo, porque a meu livro que eu quero ler é por um motivo não nobre, digamos assim. Eu quero ler um livro de Neil Gaiman chamado Coisas Frágeis. Por que eu quero ler? Porque é de Neil Gaiman. Eu ouço muito bem falar dele. E só.
Opa!
Oh, acontece.
Eu não achei esse motivo não nobre, não.
Não, não, não nobre porque, válido. Assim, teoricamente, eu estou indo puramente por moda, entre aspas, tá entendendo? Tipo, não sei se é o meu estilo, não sei se o cara é realmente bom. Eu só ouço falar o nome dele, assim, parece ser uma coisa culta e legal. Aí eu quero ler.
Cara, pelo Sandman, assim, eu digo, é uma coisa que eu acho difícil você se arrepender totalmente, mas eu não li o Sandman todo, li uma ou duas histórias do Sandman e a cabeça do cara, daquela cabeça, dificilmente vai sair alguma coisa
normal.
Realmente normal, né? Mas eu sei que vai ser alguma coisa, uma experiência interessante, isso eu sei.
E a tua, Ricardo?
A minha wishlist é uma wishlist tipo, como é que eu posso dizer? É uma prévia de um guilt pleasure.
Fica a dica, viu, Daniel, pro nosso amigo secreto, ele tá dando uma dicasinha aí já.
Não, eu não sei, cara, se eu quero ganhar esse amigo secreto. Olha só, eu descobri o seguinte. Existe um autor
lá que está
sendo bastante comentado nos últimos tempos.
O Doce Veneno do Escorpião agora.
Um autor de literatura juvenil. Não é o Doce Veneno do Escorpião. Literatura juvenil. Só que eu descobri uma curiosidade muito interessante sobre ele. Ele é vlogueiro há bastante tempo. Ele tem um vlog com o irmão dele. E o nome do vlog é Vlogger Brothers. É algo do tipo assim, Vlog Brothers ou Vlogger Brothers. Eles são muito populares no YouTube. Eles têm, tipo, pra mais de 1 milhão de assinantes, de inscritos no canal. O dito cujo se chama John Green, do livro A Culpa é das Estrelas, que é um best-seller aí já desde o ano passado, 2012 pra cá, tem vendido bastante. Tô dizendo isso aqui muito por influência da senhorita Soares, minha digníssima namorada, e das amigas dela. Falam bastante desse autor. Mas eu achei curioso o fato de ser um livro que gerou um universozinho bem interessante de temáticas em torno dele. Me parece que eu não sei nada sobre a história, pra você ver como eu tô curioso por motivos tão fúteis quanto vocês. Não sei nada sobre a história, eu sei que é uma história de superação de uma menina que teve algum problema de saúde, mas eu achei curioso, por curiosidade mais da história de cultura da internet e tal, de saber quem é esse cara que junto com o irmão dele, o Hank Green, tem esse vlog e que é um autor que tá bastante popular, já tá aí no seu sexto livro, o mais recente que foi publicado no Brasil é o A Culpa das Estrelas, mas ele tem outros livros, o Teorema de Catherine, Quem é Você, Alaska, que são livros aí que estão rodando a atenção de muita gente nos últimos anos. Tô curiosíssimo, mas tô curioso pra ler. Eu tenho certeza que é uma wishlist de guilty pleasure, tipo... se eu gostar desse negócio, vai ser como dizer que eu gostava de Hansel na adolescência. A Maravilha, maravilha. Que dicas, hein, galera? Que dicas. Todos os links dessas dicas de literatura, livros legais pra você gastar um tempo aí nos seus próximos semanas, meses, quem sabe anos, lendo. Você tá aí no post pra você conferir, comprar pelo Submarino e fazer o Universitar um blog mais feliz. Chegou a hora aguardada, sempre no finalzinho do nosso podcast, das nossas dicas da semana. Eu pergunto para o senhor Daniel, ele disse desde o começo do podcast, minha dica já está guardada. Qual é a sua dica, senhor Daniel?
Minha dica está guardada, mas acho que vocês vão me odiar, porque é uma dica altamente específica.
Lá vai.
É porque é um jogo exclusivo para PS3. Então é só colocar quem tem PS3, entendeu? Mas se você não tem PS3, compre e jogue, porque é bom. O jogo chama-se Beyond Two Souls, tá?
Nossa, estranho. Eu nunca ouvi o Daniel falando desse jogo.
Ele só conseguiu, ele só não superou quanto ele falou sobre The Last of Us.
Então...
Lá vai Mauri comentar sobre The Last of Us.
Beyond Two Souls é um jogo estrelando Ellen Page e William Dafoe. Ah, como assim? Atores de Hollywood? Sim, exatamente. Porque... apesar de Ricardo discordar de mim, eu classifico Beyond Two Souls não como jogo, como filme interativo. Então é uma experiência muito interessante de se ter.
Perigo, bem diferente. Perigo.
Polêmica.
Bem diferente, então não vai esperando um jogo no sentido estrito. É algo, conta aí, algo diferente.
O cara que criou o Beyond Two Souls criou também...
Heavy Rain.
Clássico.
Exato. E também um jogo chamado Fahrenheit, do PlayStation 2. Ah, e lembrando que... no Jasticulando tem um review completão de Beyond Two Souls, se você tá interessado. Se você não tá interessado, lê lá que tá muito bom.
Maravilha, maravilha. Senhorita Gi, qual é a sua dica da semana?
Eu não estava com a minha dica da semana. Enquanto estávamos conversando, eu fui lembrando das coisas que eu fiz durante a semana. E eu lembrei que eu vi no site, o excelente, lindo, maravilhoso site, o Vice, que é de notícias, né, e enfim. E aí eu vi no Vice uma indicação de uma fotógrafa americana chamada Tamara Lichtenstein.
Eu tô considerando que você acertou. Eu não faço a mínima ideia, então.
Essa fotógrafa, ela faz um trabalho lindo, lindo, lindo. Com, principalmente, tirando as campanhas, claro que ela é contratada, mas as fotos do portfólio dela são sempre com amigos e amigas dela. E ela explora muito no artístico. E sempre com a iluminação natural, sabe? E as fotos dela, ela usa muito, muita lomografia, faz muita dupla exposição. São lindas, lindas, lindas as fotos dela. E a mulher começou a fazer muito sucesso com essas fotos maravilhosas. E aí ela começou a ganhar uma lista de clientes. Tipo, fez campanha pra Converse, pra Urban Outfitters, que é uma loja de roupa. E enfim, eu vou passar o link pra vocês do site dela. É, vale muito a pena conhecer o trabalho dela. Muito, muito mesmo. Pra quem gosta de fotografia, vai ficar babando.
A minha dica da semana é também um jogo, mas é um troço que me surpreendeu um bocado, viu? Nem comentei com vocês isso aqui ainda, fora dos papos, que minha semana foi corrida pra caramba, mas tem tomado aí os meus tempinhos livres. Chama Dead Trigger 2. Eu não sei se vocês já conheceram o Dead Trigger, que foi o primeiro. Sim. Que é o joguinho pra iPhone, assim, iPhone e iPad, eu acho que deve ter tido pra Android também a primeira versão. Eu joguei um pouco, assim, e tipo, de zumbis, FPS de zumbi no iPhone. Joguei, mas não me empolguei tanto, achei repetitivo e tal, apesar do gráfico bacana, achei meio repetitivo. Baixei o Dead Trigger 2 gratuito, tem iOS, tem pra Android. No Android deve rodar, claro, nos smartphones de intermediário pra top de linha, mas... o que eu achei mais legal é porque o Dead Trigger, além de ter gráficos, daqueles gráficos que você fica, meu Deus, como as pessoas conseguiram colocar isso num celular, ele tem, diferente do outro que eu achei repetitivo, ele tem uma história muito diferente, assim, ele tem história pra começar daí, ele tem diferentes situações de jogabilidade, então às vezes você tá só matando zumbis, tipo Black Ops 2, sabe, Gia, aquela situação dos zumbis vindo ao seu redor,
sim, sim.
Mas também situações do tipo, você vai ter que recuperar o combustível de um gerador, então você tem que ir até o tal lugar pra pegar o combustível e voltar pro gerador, aí agora o outro combustível tá em tal lugar, vai lá no outro lugar e pega. À medida que você vai indo e voltando, você vai ter que matar zumbis mais Chuck Norris,
vai aumentando as ondas, né?
Vai aumentando as ondas e aumentando a raiva dos zumbis e o tipo de zumbi também, tem alguns mutantes mais pesados. E o que eu tô começando a me impressionar é porque tá chegando, tipo assim, no começo você não dá muito pela dificuldade não, tu tá jogando no normal e tá achando bem fácil. Depois a história sai dos Estados Unidos pra África. Meu amigo, quando você chega na África, rola parada tensão mesmo. tipo, em termos de entretenimento, não deve nada a consoles de mesa aí, sem dificuldade mesmo. Recomendo demais. Dead Trigger 2 pra iOS, Android, e acho que é isso.
Chega onde na África? Você não foi específico, você falou dos Estados Unidos pra África.
Ah, mas é porque no jogo não especifica, não.
Ah, tá.
O jogo é a África. É, pra você ver como é um jogo preconceituoso.
Culpa do jogo.
Culpa do jogo, totalmente.
Vocês nem comentaram nada da minha indicação. Cara, que chato.
Eu tô falando.
Eu não comentei nada da indicação de Ricardo também.
É, ninguém comentou nada da indicação de ninguém.
Ai, ai.
Que afetada.
Vocês poderiam falar, olha, a dica da semana é que Gi atualizou o flick dela.
Opa, olha aí.
Ah. É Brinks, não precisa falar não.
Ok. Tá gravado. It's true. Queridíssimos comentários do podcast Versa número 13, aquele podcast divertidíssimo com dicas de terror e não apenas isso, mas histórias de terror. Especialmente aquele trecho final com a incrível história da avó do Daniel. Meu Deus, que história é aquela? E easter eggs ainda, né? Ninguém comentou dos easter eggs, eu acho que as pessoas não prestaram atenção. Quero saber se alguém ouviu ou não ouviu, não sei. Mas as pessoas comentaram no post aí. Eu vou ler aqui um primeiro comentário pra aquecer. É, de um novo ouvinte, olha só que beleza.
Fiquei emocionada.
Novos ouvintes. É, além de, nos comentários também, tem uma pessoa que comentou pela primeira vez, né? Outro iniciante aí na história. Estou feliz com os iniciados no podcast Vestar. Eu queria agradecer muito aí o Felipe Pacelli, que ouviu o podcast pela primeira vez, comentou logo de cara. Então, mostra empolgação, né, galera? Então, empolgação pra ele também, galera. Uhul!
Uhul!
Yes! O senhor Felipe Pacelli diz... Muito bom o podcast, o primeiro programa que ouço do Divestar, já peguei um tema que sou fã e assinei o feed. Muito obrigado, Felipe, sério. Já que todos estão fazendo um top 3 de indicação, vou fazer também, né, ele diz. Então, o primeiro filme que ele indicou aí nos filmes de terror que ele gosta é A Invocação do Mal. Ele diz, não sei se é meu filme de predileto de terror, mas faz muito tempo que não lançam um filme sobre demônios. Então, na sessão de cinema que fui, saíram 4 pessoas durante o filme.
Ai, cara.
O segundo filme que ele colocou na lista foi o Wreck. Aliás, antes de falar do segundo filme, eu deixei no post lá a dica pra ele ler, né? Eu tinha feito uma crítica do Invocação do Mal, tinha dado como dica da semana aqui alguns podcasts atrás. O segundo que ele falou é o Wreck, é um filme que eu tô doido pra ver, falam muito bem desse
já
filme.
Já vi, muito foda.
Ele diz um filme para acabar a modinha zumbi. Quando uma modinha assistir, vai ter... Como é, cara?
Quando um modinha
assistir, vai ter medo até do todo mundo quase morto, olha só. Essa expressão é nova pra mim, um modinha, nunca ouvi, cara. O terceiro filme da lista dele aí é o House of a Thousand Corpses, que é o primeiro filme do Rob Zombie como diretor, e se mostrou que sabe fazer terror e horror. Eu nunca vi nada do Rob Zombie, e eu fico confuso, porque tem uns 30 mil caras, não sei o que, zombie, né? O cantor, o diretor de cinema, fico meio perdido. Ele terminou dizendo, tentei diversificar o terror, muito bom podcast, até o próximo. É esse aqui que você está ouvindo, parabéns.
Você chegou até aqui.
Muito bom, Felipe, obrigado. E aí, Daniel, qual é o próximo comentário?
Vou ler o comentário de Neto Torres, uma semana atrás, sem foto.
Ok.
Bom, comentando pela primeira vez, depois de acompanhar os podcasts. Enfim, filmes de terror é um assunto que muito me interessa. Aqui vai minha lista de filmes, apesar de que 3 é muito difícil de achar. 1. O Cemitério Maldito, Pet Sematary, de 89, roteiro de Stephen King. É um filme que eu tenho vontade de mais assistir, por incrível que pareça, se eu não gostar de filme de terror. 2. O Massacre da Serra Elétrica, de 74.
Classic.
É, um clássico.
Tô devendo e tô empolgado, inclusive, porque saiu recentemente no Brasil o livro da Dark Side Books sobre o Massacre da Serra Elétrica. Tem uma edição mais simples e uma edição especial que tem uma capinha top. E o Massacre da Serra Elétrica, o livro fala sobre, tipo, os bastidores, aquelas histórias cabrosas que a gente gosta de saber sobre.
Adoro.
De terror, né? Tá.
Tem o 3, que é O Ritual, The Rite, de 2011, que eu também não vi, huh? E como não poderia deixar de listar, Invocação do Mal, The Conjuring, 2013, dirigido por James Wan. Essa é a minha lista, valeu e um abraço. Abraço, Neto.
Abraço, Neto.
Eu muito acho. Legal. Esse The Conjuring tem posto, tem um review dele onde vai estar?
É,
ele
não
tem,
é o que eu tava falando agora, é o mesmo filme que o outro.
É o
ficou.
Mesmo? Ah, meu Deus.
Aí, pam, pam, pam.
Vamos pular, vamos pular. E aí, Gi, quer ler mais um comentáriozinho aí pra gente?
Vamos ler o comentário do Mauri, nosso querido amigo Mauri. Mauri falou: olá, meu top de Halloween seria 1. Nightmare Before Christmas, de Tim Burton. Claro, Estranho Mundo de Jack. Fala sério, esse é Orkugu quando se trata de Halloween.
Eu falo francês.
Orkugu.
Realmente, mas...
Nightmare eu não sei Before... se eu li isso certo.
Nightmare Before Christmas é realmente um clássico.
Ah, gente, todo... Não, mas pra mim é mais clássico de Natal do que de Halloween, porque todo Natal eu tenho que assistir. Todo é Natal. Verdade,
porque rouba o Papai Noel, né, uma coisa assim.
Exatamente. É um filme bem natalino. O segundo dele é o Iluminado, né, The Shining. Do Kubrick. E o terceiro é The Last of Us.
Opa! Tem alguma coisa errada nessa lista.
Tem zumbis, pode ser classificado como Halloween.
Gente, enfim, ele tá... Mauri, para a eternidade agora, vai comentar sobre The Last of Us. No podcast de Verstappen, pra sempre. Só e aí ele botou um bônus. Ele botou um bônus. Morro de rir com Hell No, o filme de terror mais honesto da história. E ele botou um link no YouTube pra um filmezinho... No YouTube, sensacional. E eu indiquei outro, gente, que ninguém comentou nada dele. Que é o assassino mais meticuloso, com a arma mais inútil. Cara, enfim. Assim.
Eu nem vi que era esse o link, mas eu já vi esse aí. É muito gente, engraçado, cara. É muito
bom. O assassino da colher.
É com arma menos improvável, coisa assim.
Né? É um nome muito bom.
É bem divertido, é bem divertido. E aí, senhorita Chico, como é que faz para as pessoas acompanharem o podcast Vestar? Conta aí pra elas.
Pessoas, vocês podem curtir a nossa página. Mentira, é a página só de Ricardo.
Puxa, página... porque não é nossa?
Tá, é de Ricardo, só que a gente também posta coisa lá.
Não, Gi, não é de Ricardo. É nossa, de coração.
É do Brasil.
Alô, oi. Alô, graças a Deus. Tá, você curte a página facebook.com/... É blog de Vestar?
Tá sabendo, hein?
Acertou.
Blog de Vestar. Fala aí o do resto, Ricardo, pra fazer.
Fala o resto aí que eu não lembro.
Fala aí, Daniel, como é que faz as pessoas acompanharem também o podcast Vestar, além da fanpage?
Além da fanpage, você pode assinar o feed do podcast de Vestar pelo iTunes.
Android.
Basta procurar por podcast de Vestar na busca do iTunes ou no seu leitor de feed do Android. Ou simplesmente clicar nos ícones, nos posts, nos podcasts do Diversitar que tem lá.
Bacana. Queria agradecer, inclusive, a todo mundo que tá assinando o feed. Cresceu um bocado aí o número de assinantes. Yes. A gente achou que o número de downloads tinha baixado, mas quando a gente foi olhar, é porque tem mais gente ouvindo pelo iTunes, pelo feeds. Bem legal, gente. Obrigado pela fidelização aí, né?
Eu espero que os alunos de Ricardo da aula de hoje estejam ouvindo esse podcast.
Eu viu? Também espero, eu também espero.
Se a sua nota foi baixa e você tá escutando agora pra descobrir por que foi, descobriu tarde demais, hein, amigo?
Não deixe de acessar diversitar.com.br e conferir o Trilhas pra Cassete, né, Gi? Vamos lá, tá indo. Acesse também o Gesticulando, sempre atualizado aí com posts legais, o review de Beyond Two Souls, bem legal. E, enfim, confira tudo que tem mais lá no diversitar.com.br. A gente tá preparando muitas novidades pra vocês e você vai descobrir a próxima novidade já na próxima semana.
Ai, Deus.
Podcast Vestar. Semana que vem tem novidade no Podcast Vestar. Fique de olho no seu feed porque vai ter novidade. Olha, é isso que eu tenho a dizer.
Arrasosa.
E aí, meu amigo, eu só posso dizer uma coisa. Até a próxima.
Bam, bam, bam.
Tchau.
Cliffhanger.
Tchau, gente. Um beijo. Acabou?
Muito bom.
Acho que nem vai ter extras dessa vez.